Boa noite a todos. Oitava reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares. Declaro aberta a oitava reunião pública ordinária de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a ata da sétima reunião pública. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, todos presentes, secretários Jane e a funcionária Rosane, boa noite a todos. Tem um ofício número 30/2014 da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Com os nossos cordiais cumprimentos, no intuito de melhor atender aos requerimentos formulados pelos edis que compõem esta tão nobre Casa Legislativa, solicitamos que os pedidos de alterações ou extensão de rede elétrica venham acompanhados das seguintes informações. Para áreas urbanas, endereço completo com indicação do bairro, referências geográficas que facilitem a identificação do lugar, a carga total em quilowatts, tipo de atividade exercida no local, como exemplo, comércio, indústria e etc. Se for empreendimento urbano, informar o prazo de construção. Para áreas rurais, nome da fazenda, sítio, gleba ou congênere, número de postos a serem instalados, referências geográficas que facilitem a identificação do lugar, a carga total em quilowatts e o tipo de atividade exercida na propriedade. Destacamos que a ausência de tais informações dificulta e muitas vezes posterga o trabalho da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, haja vista não ser possível sequer abrir o pedido de extensão de rede através do sistema informatizado. Essas são as exigências mínimas da CEMIG. Gostaríamos ainda de esclarecer que pedidos para a simples troca de lâmpada podem ser feitos gratuitamente pelo telefone 116, pelo Twitter, @CEMIG_atende e até mesmo pelo Facebook, por qualquer pessoa. Transferir o ônus do cidadão ao poder público, nesses casos, contraria o princípio da eficiência da administração pública. Certos de contarmos com a vossa costumeira atenção, renovamos essa oportunidade, nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Liliane Cerqueira de Oliveira Dutra Silveira, Secretária Municipal de Administração e Planejamento. Somente isso, presidente.
Matérias do Executivo.
Boa noite a toda a plateia presente, secretárias, companheiros. Tem um bocado de coisa aqui hoje. Secretaria Municipal de Obras. Assunto, informação faz. Senhores vereadores, a fim de darmos transparência aos serviços públicos, ficou decidido fazermos divulgações prévias de alguns serviços essenciais. Aos senhores vereadores, daremos ciência do serviço às segundas-feiras através do Olírio do Governo. Por já, estamos na terça-feira. Nesta semana, encaminhamos as informações individualmente. Desde já, coloco à disposição, em outras ocasiões, atenciosamente, Paulo José Marciano. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Assunto, solicitação faz. Senhores vereadores, solicito por gentileza que informe a Câmara de Vereadores, como líder do governo, o nome do sorteado do tablet na campanha Bicas Fazer em Comprar, do mês de fevereiro. O sorteado foi Siloel Sebastião Vieira. Aqui anexo, senhor presidente, está aqui a cópia da ata, cópia da nota fiscal e o termo de recebimento do prêmio. Secretaria Municipal de Obras. É, solicito por gentileza que informe a Câmara de Vereadores na segunda-feira, no dia 17/3, que está sendo executada a obra de drenagem e captação de águas de chuva e esgoto na rua Melo Viana. Peço que ajude a divulgar o trabalho, visto que o trânsito próximo do local está impedido durante toda a semana. Segue algumas fotos da obra, cujo valor é R$30.000, recurso próprio. As fotos estão em anexo aqui para quem quiser ver. Ok, senhor presidente. E a todos os vereadores. Secretaria Municipal de Saúde. Senhores vereadores, com cordial cumprimento, venho através deste comunicar que o caminhão para a realização dos exames de mamografia estará de volta em nosso município no período de 31/3/2014 a 4/4/2014, no horário de 7h30 às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 17/3/2014, segunda-feira, começará a fazer o agendamento dos pacientes para a realização dos exames. Serão documentos pessoais, cartão do SUS, RG e telefone para contato. Para maior esclarecimento, entrar em contato através do telefone 3271-303 e o 1518, ou na própria Secretaria de Saúde. Colocamos à inteira disposição para quaisquer outras dúvidas e esclarecimentos. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Obras. Tem tanto aqui que eu vou ver se não está repetido aqui, gente. Não. Solicito por gentileza que divulgue na reunião ordinária da Câmara, dia 17/3, a agenda municipal da capina municipal na semana entre o dia 17 e 21 de março. Solicito ainda que informe na Secretaria de Obras. Solicito ainda que informe que a Secretaria de Obras iniciará uma operação tapa-buraco na entrada de Bica sentido Juiz Fora e outras ruas da cidade na referida semana. Aqui está o cronograma. Nome das ruas da capina municipal, semana 17 a 21: Avenida Floriano Peixoto, Dr. Sebastião Campos, José Maria Guarnieri, Barroso Gomes, Camilo Fernandes Alhadas, Professor Edson de Souza, Tiradentes, Salomão Davi e Rua da Caixa. Secretaria Municipal de Obras, solicito por gentileza que informe à Câmara de Vereadores algumas ações da Secretaria de Obras. Segue anexo algumas fotos das ações. Desde já coloco-se à disposição em outras ocasiões. Atenciosamente, Paulo José Marciano. Tem a foto aqui, Rafael, que eu vi, que você solicitou. Foi da roçando a beirada do córrego, tá? Que já começou a limpeza do córrego e várias outras obras. Ainda tem mais uma aqui, por último. Eu vou passar para os vereadores, uma cópia para cada um. Diretoria de licitação. Data das licitações. Senhores vereadores, apresento a seguir a agenda das licitações programadas para fevereiro, março e abril, parcial em 2014. Sei das necessidades das secretarias com relação aos objetos e serviços que estão sendo guardados, mas infelizmente o departamento precisa, na maioria das vezes, obedecer às datas e prazos que fogem nos à vontade. Desde já coloco à disposição para mais informações, atenciosamente, Paulo César Moreira, diretor de licitação. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Sim.
Excelentíssimo presidente, companheiro Ailton, demais vereadores, demais presentes, se encontra na Comissão de Legislação, Finanças e Justiça a prestação de conta do Hospital São José. Tá? Está à disposição lá na comissão a todos os vereadores. Muito obrigado.
Entrada de requerimentos e projetos.
Pode falar.
Senhor presidente, boa noite a todos os presentes, secretários municipais, pessoas de vereadores. Eu tenho aqui no parecer número 12 de 2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que diz respeito ao projeto de lei legislativo número 2/2014, que institui normas sobre publicidade e propaganda dos atos do Poder Executivo Municipal de Bicas e dá outras providências, de autoria do vereador Rafael Gandoaquino. Relatório, proposição em apreço, pretende instituir normas gerais sobre publicidade, propaganda e propaganda dos atos do Poder Executivo, encampando diversos dispositivos já existentes em legislação diversa. O projeto estabelece diretrizes e obrigações a serem observadas pelo Executivo Municipal. Tendo vindo esta comissão acompanhado do competente parecer da assessoria jurídica da Câmara, o projeto foi tido pela mesma como admissível. É essencial o relatório. O voto do relator. Eu vou ler o voto, Rafael, até para você observar que eu fiz só algumas observações mesmo, porque eu até pretendo fazer algumas alterações, mas eu farei por emenda posterior. Uma primeira leitura do projeto nos indica que o mesmo encampa diversos dispositivos já existentes no ordenamento jurídico. Os artigos 1º e 2º do projeto em questão, por exemplo, são transcrições do dispositivo contido no artigo 37 da Constituição da República. Vejamos, artigo 37, parágrafo 1º, publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O artigo 14 da Lei Orgânica de Bicas elenca a mesma disciplina. Abre aspas, artigo 14. Sem prejuízo de outras, ao município é vedado. Inciso 5º. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. A previsão trazida no artigo 4º do projeto encontra consonância com o que dispõe a Lei Federal nº 12.232/2010, que estabelece normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade. Vejamos. Abre aspas, artigo 16. As informações sobre a execução do contrato com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados. Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo. De cada tipo de serviço, de fornecedores e de cada meio de divulgação. Fecha aspas. No que diz respeito ao artigo 5º da proposição, novamente preceito correlato, apesar de não tão amplo, encontra-se descrito no artigo 43 da Lei Orgânica de Bicas, conforme a seguir transcrito. Artigo 43. Os poderes do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente o montante das despesas com publicidade pagas ou controladas naquele período, com cada agência ou veículo de comunicação. Fecha aspas. Como se constata, portanto, e repetindo já dito, O projeto abarca diversos mecanismos de controle já trazidos por outras normas, inclusive a Carta Magna. E, no obstante, vivenciarmos uma avalanche de leis sendo produzidas, muitas delas repetidas, inexequíveis e, não raro, sequer o objeto de normatização legal, é ser disso que a proposição tem como cerne o resguardo da moralidade administrativa, além de concentrar estes dispositivos em um texto único. Assim, encontrando-se o projeto em plena consonância com a Constituição da República, assim como revestido da necessária legalidade, e considerando ainda o exposto nesse parecer quanto à relevância do núcleo da norma, conclui-se que a mesma encontra-se apta ao regular prosseguimento do processo legislativo, culminando com sua apreciação meritória pelo soberano plenário. É como expresso meu voto, salvo o melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, 17 de março de 2014, Aloysio Barbosa Borges, vereador relator, e votaram comigo favoravelmente vereadora membro Maria Elizabeth Gomes e o vereador presidente Nilo César Gomes. Somente isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Fiquem. Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes, secretário de Meio Ambiente, secretário de Educação, os funcionários aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um anteprojeto. Só ficou de confirmar ali na secretaria o número do anteprojeto. Eu coloquei aqui como um, mas já foram apresentados, né? É só para retificar aqui depois qual a numeração. O anteprojeto dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal a empresas e munícipes que promovam a instalação de câmeras de monitoramento em frente a seus estabelecimentos e imóveis, possibilitando a visualização das vias e espaços públicos. Artigo 1º. Fica instituído um incentivo fiscal a empresas e munícipes que promovam a instalação de câmeras de monitoramento em frente a seus estabelecimentos e imóveis, possibilitando a visualização das vias e espaços públicos. Artigo 2º. O sistema de videomonitoramento particular poderá ser compatibilizado com o sistema de monitoramento municipal, se existente, e com a Polícia Militar. Parágrafo único. O intuito é promover uma integração entre a segurança pública e os munícipes, garantindo assim mais segurança individual e coletiva. Artigo 3º. Serão concedidos incentivos fiscais para desconto no valor do Imposto sobre Serviços, ISS, devido pelas empresas, e desconto no valor do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, devido pelos proprietários de imóveis privados e comerciantes não sujeitos à tributação do ISS. Artigo 4º. O percentual dos incentivos fiscais e as regiões da cidade que poderão ser favorecidas serão determinados por meio de decreto do Poder Executivo, mas fica desde já aprovada a concessão desse benefício para comerciantes da área central da cidade, onde há uma grande concentração de lojistas e estabelecimentos bancários. Artigo 5º. É vedada a utilização de câmeras de vigilância quando a captação das imagens atingir o interior das residências, ambientes de trabalho ou qualquer forma de habitação, que seja amparada pelos preceitos constitucionais que garantam a privacidade e a inviolabilidade da casa. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor após sua publicação. Bicas, 17 de março de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Justificativa: o objetivo do presente projeto de lei é criar um sistema de monitoramento, é criar um sistema de monitoramento municipal colaborando para o controle da segurança do município, podendo ser integrado o sistema a ser instalado pela Polícia Militar. A participação das empresas e munícipes será uma forma de envolver todos para aumentar a segurança de Bicas. Somente isso, senhor presidente.
A palavra.
Boa noite, vereador, presidente Ailton Moreira Mendes, demais vereadores, a todos os presentes, secretária de Meio Ambiente, Marina, secretária de Educação, Jane. Eu quero agradecer, Jane, a resposta dada ao meu requerimento. O requerimento de número 11/2014 é um pedido de providências. Mas antes de iniciar o pedido, eu quero deixar claro que a pessoa que me fez esse pedido disse que foi muito bem atendida pelas pessoas da Secretaria Municipal de Educação e do diretor da EJA. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito do senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, que providencie transporte escolar para estudantes deficientes físicos nas escolas municipais de Bicas. Justificativa. O requerimento se sustenta em pedido feito pela senhora Maria Eugênia Cunha, residente no bairro Edgar Moreira, na rua Fritz Granado, número 1, de 58 anos, cadeirantes, está matriculada no EJA deste município, mas sem condições de frequentar as aulas. A referida cidadã pretende concluir seus estudos, no entanto, o carro escolar que faz o transporte não tem condições de fazê-lo. Há necessidade de um carro para transporte deficiente seja adaptado ou que seja um carro baixo para sua locomoção. Diante do pedido da referida cidadã, a vereadora que a esta subscreve constatou a necessidade de viabilizar o direito de acesso a outras pessoas deficientes que desejam exercer a sua cidadania. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 17 de março de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Marcos. Obrigada.
Presidente, tem alguns requerimentos, inicialmente de número 19/2014, que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, providencie colocação de guarda-corpo ou corrimão na rua Pastor Egino Teixeira de Souza. Justificativa. Ciente que o trânsito de pessoas nesta rua é muito difícil, devido à íngreme rampa que a mesma possui, solicita, em nome dos moradores das ruas adjacentes e dos frequentadores da Igreja Batista Central de Bicas, colocação de um dos equipamentos acima citados. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 17 de março de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 20/2014 é um pedido de informações e providências. Solicito ao prefeito que, através do órgão competente, informe a esta casa sobre como se encontra e se existe definição do Poder Executivo a respeito do reajuste do piso nacional dos professores e tome medidas cabíveis para o cumprimento da lei. Justificativa. Faça sua solicitação em nome da categoria, cujos membros têm questionado os vereadores a respeito do assunto, dizendo, inclusive, que o projeto de lei já teria sido enviado a esta casa, o que não condiz com a verdade. Não posso afirmar que essa especulação tenha partido de membros do Poder Executivo, pois me foi passada informalmente. De qualquer modo, esperamos providências urgentes do Poder Executivo acerca do assunto. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 17 de março, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 21/2014, pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através do órgão competente, informe a essa casa como se encontra a discussão e ou tramitação referente ao anteprojeto de lei legislativo número 4/2013, que trata da transparência das filas de espera para os serviços públicos. Justificativa. Citado na última reunião pública ordinária dessa casa, tal anteprojeto tem em seu escopo o intuito de tornar acessível aos cidadãos que aguardam por serviços públicos de toda a ordem, tais como exames, ligações de esgoto, fisioterapia, consultas médicas, tratamento dentário, entre outros. Julgando que este anteprojeto é fundamental para terminar com os favorecimentos pessoais dentro do serviço público, faço um apelo ao Poder Executivo para que estude o mesmo com responsabilidade e impessoalidade a fim de encaminhá-lo a esta casa, para que possamos dar um passo importante rumo à transparência até agora negada aos nossos cidadãos. Sala das sessões, 17 de março, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 22/2014, que é outro pedido de informações e providências. Solicito ao Prefeito Municipal que, através do órgão competente, envie a esta Casa Legislativa decreto regulamentador da Lei Municipal número 1500/2010, que trata do serviço de mototáxi em nosso município. Justificativa. Faça essa solicitação em nome de cidadãos que me indagaram sobre o assunto. Sancionada em junho de 2010, lá se vão quase 4 anos sem a efetiva implementação da referida lei. Apesar de já ter sido a mesma regulamentada via decreto pelo Poder Executivo ainda no mandato passado. Tenho certeza que a implementação desta lei favorecerá especialmente as pessoas mais carentes, que terão um serviço mais barato de transporte para deslocamentos dentro do município. Sala das sessões, 17 de março de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 23, outro pedido de providência, senhor presidente. Solicito ao prefeito municipal que diligencie junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, solicitando colocação de lombadas eletrônicas ou até mesmo redutores de velocidade no entroncamento da BR-267 com a MG-126. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido de morador que reside do lado oposto à Marmoraria Resendes e necessita atravessar com frequência a rodovia para acessar serviços do município de Bicas. Por se tratar, salvo engano, de perímetro urbano municipal, acredito que com a simples autorização do DENIT, a própria prefeitura poderia providenciar a instalação de redutores de velocidade no local, logicamente seguindo padrões definidos pelo órgão. Este pedido é muito pertinente, visto que no local residem cerca de 10 famílias que expõem suas vidas a riscos diariamente ao atravessar essa perigosa via. Sala de sessões, 17 de março, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 24, senhor presidente, que solicita ao prefeito municipal que, através do órgão competente, envie a essa casa o protocolo de intenções assinado com o consórcio intermunicipal para gerenciamento da rede de urgência e emergência da Macro Sudeste, Cisdeste. Justificativa. Em 2013, conforme já declarei aqui neste plenário, fomos enganados por pessoas enviadas a essa casa para nos apresentarem a proposta de implantação da nova rede de urgência para a região. Diversos tópicos constantes do planejamento aqui apresentado foram modificados sem que sequer fôssemos comunicados. Creio que foi um grande descaso das pessoas que dirigem o consórcio. Ocorre que, depois da aprovação da lei aqui nesta casa, o prefeito municipal de Bicas assinou um protocolo de intenções com o consórcio, do qual ainda não temos conhecimento do teor. Por esse motivo, solicito, em caráter de urgência, cópia do referido documento. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 17 de março de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Nilo. Júlio. Bete.
Eu tenho aqui o requerimento de número 6, que é um pedido de providência, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, providências quanto às frequentes quedas de energia no prédio da Prefeitura Municipal de Bicas, e que desde o ano passado tem trazido graves transtornos, prejudicando seriamente os trabalhos desta Casa Legislativa, inclusive com possibilidade de perdas de equipamentos eletrônicos. Como justificativa, né, a pedido dessa vereadora para que a situação seja controlada. Somente isso, presidente.
Augusto da tribuna, a Secretaria Municipal de Educação, senhora Jane, fez a inscrição, por favor. Secretária, a senhora dispõe de 5 minutos, caso necessário. Tá bom.
Boa noite a todos. Pedimos a palavra a fim de informar os resultados obtidos através do trabalho do Programa de Intervenção Pedagógica, o PIP-ATC, Alfabetização no Tempo Certo. Os resultados obtidos através da avaliação diagnóstica realizada com a supervisão da 18ª Superintendência Regional de Ensino pelo sistema CIMAV-PROALFA, que avalia os resultados obtidos no ano de 2013, bateram as metas de 2016, o que muito nos orgulha, e quisemos compartilhar esse resultado obtido. Agora, para maiores explicações, passo a palavra à diretora pedagógica Rosana Crevelari, que coordenou os trabalhos e que fornecerá mais detalhes para todos vocês. Obrigada.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara, Ailton Mendes. Como disse a Jane, viemos aqui compartilhar e trazer ao conhecimento dessa casa os resultados do ProAlfa 2013. O que é ProAlfa, na verdade, né? Nós temos muitas pessoas aqui que não são da área educacional. Para esclarecer um pouquinho, ProAlfa é um programa de avaliação da alfabetização que compõe o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, o CIMAVE, que, diga de passagem, é motivo de orgulho para nós mineiros. O CIMAVE, Sistema Mineiro de Avaliação, é considerado o melhor sistema de avaliação do país, é referência também para alguns países. E o ProAlfa, na verdade, ele avalia o desempenho dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental em leitura, o desempenho em leitura. São aplicadas avaliações anuais, e assim nós temos os dados que servem para direcionar e estabelecer políticas públicas para melhoria do ensino e também nível micro, dar suporte às escolas para elaboração de propostas pedagógicas, de planejamento também. Como já disse, né, o desempenho em leitura no terceiro ano do ensino fundamental, o indicador para facilitar vocês o entendimento do gráfico, né, o indicador ele é classificado aí em baixo, intermediário e recomendável, né? E essa classificação desse desempenho, ele é atribuído uma pontuação a esses três desempenhos aí. O baixo desempenho, ele é atribuído entre 400 e 450, ele é considerável baixo. Essa pontuação é chamada índice de proeficiência. O intermediário fica entre 450 a 500, o recomendável 500 a 550. Se vocês olharem aí, se for possível, olhar o primeiro resultado, se eu não me engano, é a Escola Coronel Reto Júnior. Tá? Só para facilitar o entendimento de vocês, a leitura dos resultados, eu não vou passar resultado por resultado, porque o tempo não permite. Mas só para a gente ter para vocês terem um exemplo aqui de como é feito. Nós temos aí três gráficos. O primeiro, ele diz respeito ao Estado, é o índice do Estado de modo geral. O segundo, ele é do município. E o terceiro aí, que é da escola, no caso do Coronel Reto Júnior. Então, vamos lá no terceiro gráfico aí. Nós temos a edição, nós temos os três últimos anos, 2011, 2012, 2013. Nós temos um índice de proeficiência, que é o que eu disse, que define aí o desempenho baixo, intermediário e recomendável. E nós temos aí, por porcentagem, o padrão de desempenho. Então, aí, se a gente for analisar, em 2013, o resultado agora de 2013, nós tivemos 3,3% de alunos em baixo desempenho. O baixo é um verdinho bem claro, intermediário um verdinho ainda mais escuro, o recomendável um verdinho mais ainda escuro aí. 3,3% de índice, né, porcentagem de alunos em baixo desempenho, 2013. Intermediário, nós temos 13,3% de alunos em nível intermediário e 83,3% de alunos em nível recomendável, né? Assim que se faz a leitura. E a gente pode fazer a comparação dos demais anos aí. Nós temos 2011, 2012, certo? E aí vocês podem analisar as demais escolas. Nós temos aí as cinco escolas, resultados das cinco escolas. E mediante esses dados também, a Secretaria de Educação do Estado, pactuado com os municípios, lança metas a serem atingidas, como disse a Jane, para o município e para cada escola também. Essas metas estão aí, fazem parte do relatório, tá? E aí vocês irão ver que a primeira meta aí também do Coronel Reto Júnior. E aí você tem o resultado de 2012 e você tem as metas 2013, 2014, 2015, 2016. Se lance quatro metas nos quatro próximos anos. E que vocês poderão ver com mais calma que muitas das escolas já atingiram a meta de 2016. Como disse a Jane, foi uma felicidade muito grande os resultados obtidos, porque as escolas tiveram um aumento no nível de alunos, no número de alunos em nível recomendável muito grande. Segundo a Superintendência Regional de Ensino, é o melhor resultado dos últimos anos que o Bicas atingiu. Tá? Se vocês poderem ter uma ideia, o doutor Matheus, por exemplo, em 2012, tinha 54,2% de alunos em nível recomendável. Nós atingimos em 2013 81,5% de alunos recomendados. Foi um aumento acima aí de quase 20 e poucos por cento de aumento desses alunos. Eu vou passar agora para as iniciativas que foram apreendidas para que obtivéssemos esse resultado. Os demais resultados terão, com calma, análise. Alguma informação, alguma dúvida pode ser encaminhada à Secretaria de Educação. Nós teremos o prazer de sanar quaisquer dúvidas. Como disse bem a Jane, nós acreditamos que esses resultados se devem ao trabalho realizado através do Programa de Intervenção Pedagógica, que é o tal do PIP, que a gente fala PIP, que é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Minas, em que foi possível empreender diversas iniciativas para que chegarmos nesse resultado. Dentre essas iniciativas, nós destacamos a implementação da proposta curricular para os anos iniciais, que não existia no município, a instituição de avaliações internas em toda a rede municipal. Hoje, consolidamos... Essa é uma iniciativa que já há muito tempo a Secretaria do Estado vinha tentando implementar no município. Nós aplicamos em todo início do ano uma avaliação interna e a partir dessa avaliação interna também foi possível a elaboração de planos de intervenção e aulas baseadas na análise dos resultados. A execução também do projeto chamado 60 lições destinado aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental que infelizmente ainda não estavam plenamente alfabetizados, e também constante curso de capacitação para a equipe diretiva e para os professores. Hoje, como eu já disse, esse plano de intervenção em as aulas, tanto como a execução do projeto, é possível diante do mapa da análise da aplicação dessa prova. Hoje nós temos a análise da prova, nós temos mapas de resultados que permitem a gente analisar e saber o nível de desempenho da escola, da turma e o mais importante, do aluno por aluno. Nós temos hoje o nome, nós sabemos o desempenho desse aluno, se é baixo, se é intermediário, se é recomendável, e principal, a gente sabe aonde está o problema, a gente sabe o que ele não aprendeu, a gente sabe aonde que está a defasagem de conteúdo, e tanto o plano de aula quanto as intervenções é feito em cima desse mapa. São essas as ações que a gente acredita que foram o motivo desses resultados. Gostaria, para terminar, dizer que acreditamos também que o sucesso que atingimos é devido ao compromisso de todos os agentes da escola, os diretores, supervisores, professores. Todos fizeram a sua parte, realizaram dentro das ações a sua parte, articulada com todos, e pudemos hoje, graças a esse trabalho, poder estar compartilhando com vocês esse resultado. Gostaria, nós temos aqui presente a diretora do Dr. Matheus, através dela gostaria também de parabenizar e agradecer em nome da administração municipal o empenho, o compromisso com o que há de mais importante dentro da escola, que é o aluno. A gente precisa focar no ensino-aprendizagem. Então, eu deixo aqui, em nome da administração, os meus parabéns e agradecimento por esse compromisso com o aluno. Muito obrigada.
Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Algum vereador? Não. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Não me chama de burro, não. Como você atingiu essa meta 2015-2016?
Como eu atingi a meta?
2015-2016.
Pô, eu vou te dar um exemplo aqui.
Pois é, eu quero que você me cite um exemplo.
É isso, olha só. Vamos pegar aqui a Escola Reto Júnior, a meta de 2013.
Sim.
Né? Estou com ela aqui na mão. Por exemplo, vamos pegar só o recomendável aqui. 74,1 era a meta para 2013. Nós tínhamos, em 2012, um índice de alunos em nível recomendável de 71,2. Era o resultado de 2012. Lá atrás.
Tá na minha mão.
E a meta para 2013 era 74,1.
Sim.
Nós atingimos, no resultado de 2013, 83,1 de alunos em nível recomendável. Então, se a gente analisar, nós já atingimos a de 2016, que era 83,1. Né? Nós atingimos a meta 2013 e chegamos a 2000, pelos resultados que foram tão positivos, conseguimos atingir a meta de 2016. Como nós conseguimos atingir? Exatamente através dessas iniciativas aqui que eu acabei de dizer. Através dessa adesão, dessa parceria com a Secretaria de Estado, através da Superintendência Regional da Zona da Mata, nós implementamos diversas ações, dentre elas, eu acabei de dizer, implantação da proposta, instituição de avaliações internas, elaboração de planos de intervenção, execução de projetos direcionados aos alunos ainda não alfabetizados. Nós tínhamos no município, em 2013, 102 alunos não alfabetizados no terceiro ano do ensino fundamental. Isso foi possível identificar através das avaliações internas. Conseguimos detectar aonde estão, quem são, e aplicamos esse projeto, 60 lições, nós temos as apostilas, foi o caso, a gente envia uma para essa casa, e através de reforço de atividades contraturno, até mesmo próprio turno, foi realizada toda essa intervenção e, graças a esse trabalho, quando for aplicado o PROALFA, é uma avaliação que nós não somos nós que aplicamos, não somos nós que elaboramos essa avaliação vem da Secretaria de Estado de Minas e apenas aplicamos na supervisão também de analistas da educação, na supervisão, na fiscalização desses analistas. E a gente apenas envia novamente essas provas para a Secretaria de Estado, lá na Secretaria de Estado, que faz essa correção e divulga os resultados.
Muito obrigado.
É um consolidado mais fácil também.
Oh, por favor, continue aí, que o Francisco Louro quer fazer uma pergunta para você também.
Tá, senhor presidente, não, só gostaria de agradecer a presença dela, da secretária. Eu estive dando uma olhada aqui parcial, está muito bem definido. Gostaria de parabenizar toda a equipe que está aqui no final, eu já li. Porque nós tivemos uma reunião na semana passada, eu como líder do governo, nós fizemos algumas, certamente, cobranças. Então é muito válido, Jane, como secretária, você prestar esclarecimento. Como hoje eu li várias ações do Executivo, então parabenizar você e toda a sua equipe.
Agradeço.
Muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pela explicação. Tá bom? Mais algum vereador quer fazer um comentário? Gostaria. Faça favor. Pode usar a palavra.
Eu gostaria também de parabenizar a educação do Anjo, mas parabenizo hoje, mas não esqueço do ontem. O ontem foi plantado, foi uma semente lançada em nossa comunidade que jamais poderemos esquecer. Não sei se vocês se lembram como encontramos as escolas do município de Bicas. Rosana concorda comigo, a própria secretária de Educação, porque trabalhava comigo, e onde Na antiga administração se trabalhou muito pela educação. Eu parabenizo vocês por estarem empenhadas com o PIB, com esse desempenho, e que continuem assim, pois as nossas crianças merecem, aliás, toda a educação biquense merece, que vocês deem continuidade, buscando sempre a melhoria. Só isso, obrigada.
Sim. Gostaria também de parabenizar, né, tanto o trabalho como a iniciativa de trazer aqui a esta casa, informar, né, os trabalhos. Isso que a gente vem cobrando, que Kim até falou ali, de certa forma nós ficamos satisfeitos. É uma pena que esses, a maioria dessas respostas, não estou falando da educação, mas o que o Kikinho leu ali das ações, a gente notou uma mudança de atitude da administração depois da reunião de segunda-feira. Eu já estive até com o prefeito, falei com ele. Eu acho que às vezes tem que ter uma sacudida, uma pressão realmente, porque a gente quer ver isso, é o trabalho das secretarias, a gente está querendo, não só vereadores da situação, os vereadores de oposição, aqui somos todos, não temos partidos, o nosso partido é Bicas. Então nós queremos informações do trabalho de todas as secretarias, até mesmo para estar participando, estar dando sugestões, tentando ajudar, colaborar. Quando a população vem nos cobrar, que nós somos diretamente ligados à população, para a gente ter subsídios para poder argumentar, né? Então está de parabéns. Eu queria só fazer uma pergunta a respeito do por que que houve uma redução no Coronel Souza, né? Parece que houve uma redução 2012 para 2013 de 92,2 para 77,6.
Exatamente. A única escola que a gente teve uma redução no índice foi o Coronel Souza. Mas estamos tão felizes quanto com o resultado das outras escolas. Por quê? Quando aplicamos a avaliação interna no início do ano 2013, que é nos moldes, na metodologia da prova aplicada pelo PROF, e nós fazemos o mesmo trabalho, chamamos desempenho baixo, intermediário e recomendável, nós ali já percebemos uma distância do resultado do PROF de 2012 já divulgado. Então, quando saiu esse resultado de 2013, trabalhamos, esse resultado de 2013 ficou mais próximo do resultado das avaliações internas do que o resultado do PROF de 2012. Até se a gente comparar com o resultado da avaliação interna, a gente teve um acréscimo também. Agora, por que dessa disparidade, né, nós já estamos em contato com a superintendência. Isso ocorre, isso não é tão raro de ocorrer. A superintendência, ela faz a análise desse resultado, mas esse resultado tem pouco tempo que foi divulgado, e eu já pedi a análise da superintendência para se detectar possíveis causas, né, dessa queda e dessa disparidade em relação do resultado de 2012 em relação ao resultado da avaliação interna de 2013. Né? É uma outra turma, a superintendência ainda vai mandar para a gente essa análise, a gente encaminha para a Câmara. Se vocês perceberem aí no resultado da escola povoada de Santa Helena, né, ocorre uma coisa muito parecida também, que eu questionei a superintendência. Você vê o resultado de 2011 da escola Santa Helena? De 2011 está 100% recomendável, né? E não tinha nem 1% de baixo, nem 1% de intermediário. Está 100% recomendável em 2011. E 2012 já está uma queda muito acentuada de 2012. Né? Então, assim, eu também questionei isso. Naquela época não existia avaliações internas que a gente faz essa comparação. Então, a superintendência ficou de me enviar a análise de possíveis causas dessa disparidade. Mas estamos felizes com o resultado também, porque apesar de parecer que caiu, De acordo com as nossas avaliações internas, a gente teve um bom resultado.
Só terminando, vereador Kikin, esse do Coronel Souza leva em consideração a EJA também? Não, não.
Não, não. Esses resultados que estão na mão de vocês, eles são desempenho de leitura dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental. São aplicadas apenas avaliações dos alunos de terceiro ano. Tá? Isso aí é desempenho de alunos de terceiro ano.
Houve alguma mudança assim, de recebimento de alunos de uma escola para outra? Alguma sempre, transição?
Sempre há, né? Todo início de ano, quando abre matrículas, nós temos transferências, né? De escola para escola, de municípios, né? Vem crianças de outros municípios. A gente tem uma mudança um pouco dessa clientela, sim. Né? Pode ser também. Por exemplo, 2012, a turma de 2012. Que fez o Proalfa, né? Em 2013 de certa forma, o quarto ano agora, em 2013. Né? Essa turma, na época desse 2012, era o segundo ano, que agora é o terceiro ano. Então, ocorrem algumas pequenas alterações.
Nada que altere fundamentalmente, que altere o resultado. Não.
Aí, assim que a gente tiver algum parecer da superintendência, eu envio.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu queria fazer para a secretária, mas às vezes você pode me responder. Problema de Valparaíso, a escola Valparaíso, fechou determinantemente?
Valparaíso fechou a escola, sim. Nós tínhamos no ano passado, se eu não me engano, Jane, quatro alunos. Então, fica enviado para a administração pública manter uma escola, né? A responsabilidade com o recurso público, com o gasto. Fica inviável a gente, até mesmo em questão de compromisso com o dinheiro público, com gasto, fica inviável. Esses alunos têm total transporte para cá, depois
agora, com respeito ao imóvel, a senhora não sabe explicar nada. Tá bom. Muito obrigado.
Só mais uma parte, senhor presidente. Vou fazer um comentário, Jane. Um comentário... Não, pode sentar, não tem problema, não. Comentário simples. Você sabe qual que é a diferença da galinha e do pato? Por que que a galinha tem mais valor que o pato? Por causa disso aqui que vocês fizeram. O pato, quando bota ovo, fica quietinho. A galinha bota ovo e sai gritando para todo mundo. É isso que nós queremos. Que todos os secretários, tá, Marina? Todo secretariado informe tudo o que faz, porque eu sei que vocês trabalham. Só que vocês não gritam. Igual a galinha, igual fez hoje a Secretaria de Obras. Eu fui lá falar e comprometeu que vai mandar toda semana. O que nós queremos é isso aí. Que vocês fazem, mas não mandam o resultado para essa casa, a gente fica sem saber. E o povo procura, são os vereadores.
Tá. Líder do governo.
O que falta é isso. Tudo informação.
Isso depois de segunda-feira, né? Presta bem atenção. Você não falou isso aí, não. Tem que falar isso aí. Depois de segunda-feira que está fazendo isso.
Eu falei.
Porque antes estava omisso.
Tá vendo? São informações. Já são três escolas. Parabéns mais uma vez. Parabéns mais uma vez.
Assuntos urgentes.
Senhor presidente.
Pela ordem.
Muito obrigado. Eu quero parabenizar a secretária de Educação e sua equipe pelo belo trabalho. Mas o nosso presidente foi muito feliz quando disse que a reunião de segunda-feira passada está surgindo efeito. E está mesmo.
Nós temos que fazer, colocar a mão à massa. Quero parabenizar também mais uma vez e dizer à nossa secretária que hoje nós construímos os caminhos que as novas gerações virão a passar, não é? Por elas. Então, parabenizar mais uma vez. E eu queria saber, eu não entendi bem, sobre o imóvel lá do Valparaíso. É de quem? Como que é? Sim. Sabe por quê? Porque eu estava com um projeto para a gente fazer lá, justamente para atender na área da saúde, né? Pessoal de lá, o médico lá, tipo um postinho médico com mais, não é? Já tem lá? Então está tipo um salão comunitário, né? Isso. Ah, então tá bom. Obrigado. É só isso, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Esclarecer para o senhor, senhor presidente, que eu, Francisco Carlos Vicini, estou aqui hoje como líder do governo, mas o que eu falei na reunião passada, que todos nós falamos, não foi criticando o governo. Exato. Foi auxiliando, dando uma melhor transparência para que surtisse um efeito, e graças a Deus surtiu esse efeito positivo. Que nós já vimos aí hoje a quantidade de matéria que veio, certo? Para vocês terem ideia, eu fui a visitar a nossa secretária de saúde para pedir a ela que mandasse os informes. E eu cheguei lá, eu estava no meu horário de serviço, bem... Minhas roupas não são limpas, porque o meu serviço é sujo. Eu estava quietinho no cantinho, assim, fiquei em pé olhando o funcionamento da secretaria. Chegou um rapaz de 52 anos, ele está com câncer no fígado. Aí ele chegou perto da menina e falou assim, oh, eu queria uma lista de 45 exames. 45 exames. Ele foi ser atendido, ela falou assim, oh, só com a secretária de... Valine. Aí eu ouvi e falei assim, olha, o caso dele é urgente, dá para você passar aí na frente? Vou chamá-la agora. Chamou a Aline, bateu na porta, a Aline veio prontamente atendê-lo, resolveu todos os exames, dois exames que a prefeitura não cobre, ela ligou, pediu desconto, o exame ficava em 200 e pouco, falou assim, o rapaz é de baixa renda, ele não consegue pagar, caiu para R$85. Ela resolveu ali na hora, no ato. Não sei se era a minha presença, mas ela teve uma boa vontade, gostaria de parabenizá-la, e ela ficou de mandar todos os informes para nós. Só isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes continuam.
Vou me dirigir. Posso ir? Ah, tá. Ao líder de governo, vereador Quiquinho, e aproveitando também a presença de nossa secretária municipal de educação, a senhora Jane. Nós recebemos aqui vários projetos de lei em que dizem, né, de reajuste, salário e tal. Recebi aqui. Porém, o da educação está esquecido. Hoje. Tá? No momento.
Nós consultamos a empresa Manjá, e ela ficou de nos enviar o projeto para
Isso, eu agradeço, porque são perguntas feitas a todo momento. Só isso, obrigada.
Pode falar.
Nosso presidente, são dois assuntos rápidos. Primeiro, vereador Rafael, eu recebi uma resposta ao meu requerimento número 48 de 2013, de agosto do ano passado, recebi hoje, da senhora secretária de administração. Foi uma cobrança que eu fiz à época sobre questões de terrenos, notificação a terrenos sujos, sujeira na rua, etc. Ela termina o ofício de resposta citando a Lei Municipal 1477/2009, de sua autoria, que cria o fiscal de posturas municipal. Eu fui até confirmar lá dentro depois o texto da lei. Na verdade, a responsabilidade sobre a implantação do fiscal é da Câmara. Então, eu gostaria que depois, se possível, num momento, a gente conversasse sobre esse assunto com o presidente, para ver... É fiscal da cidade que eu falei. Desculpa, fiscal da cidade. Perdão. É de responsabilidade da Câmara a implantação. Então, ela pediu praticamente socorro no final aqui. Já aproveitamos a oportunidade para endossar o pedido fiscal de posturas no intuito de que o Legislativo e o Executivo trabalhem juntos para a implementação do Programa Fiscal da Cidade, criado pela Lei Municipal 1477/2009, colocando-nos à disposição para agendamento de uma reunião para análise e avaliação do programa em comento. Então, é só para passar isso para Vossa Excelência e passar para o vereador Júlio Salles. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje entre as nossas leis. Espaço, Julinho. Acho que você ainda não recebeu o seu pedido, né, do Carnaval. Carnaval não, Réveillon. Já recebeu? Não? Não sei se vai te ajudar muito, mas tem uma lei municipal aqui de 2005, a 1235/2005, que dispõe sobre a apresentação de cópias dos editais de licitações de todas as modalidades pedidas pelos órgãos da administração. Essa lei municipal de 2005. E fiquei sabendo também, vereador, que o senhor teria comentado com outros colegas aqui que procuraria provavelmente o Ministério Público. Acho desnecessário. Repito, nós aqui temos o poder de cobrar isso de outras formas, de formas mais contundentes. Não é necessário, imagino até, estou falando até por experiência própria, que algumas vezes procurei o Ministério Público e a resposta da promotora foi assim: não, isso aí quem resolve é a Câmara, não sou eu. E na verdade acho que nós temos que resolver isso. Aí seria uma reunião entre nós para ver que medida nós podemos tomar, e acho que muita coisa pode ser feita. Basta a gente sentar e decidir o que a maioria quiser fazer.
Só reunir a comissão.
Não? Não sei, né? Pode se criar comissão especial, pode se fazer uma reunião com o secretário e cobrar isso de forma mais contundente, não sei. Mas, na verdade, o Ministério Público em si, enquanto não tiver uma denúncia formal, por exemplo, da Câmara, através de uma comissão especial, de um crime de responsabilidade do secretário por não estar respondendo aos requerimentos, às solicitações, e inclusive isso aí, que é uma obrigação, mandar para a Câmara, como você pode ver aí que está no projeto de lei, acho que a gente tinha que fazer essa conversa para ver como é que vai agir. Só isso, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e todos os presentes. Louro, o negócio é o seguinte, eu falei realmente procurar o Ministério Público porque eu acho assim até um descaso com essa casa, entendeu? A gente pede esclarecimento, tem 15 dias para responder, não responde os requerimentos da gente, quando responde, às vezes, de uma forma assim, parece que complicada, só para poder, sei lá, parece tampar alguma coisa. Então, eu acho que tinha que ter uma transparência e tem um prazo, então vamos seguir o prazo. Agora, alguma coisa tem que ser feita para poder a gente ter uma autoridade também, porque senão não adianta nada a gente ficar aqui. Agora, o que vai ser feito é o que você falou. Vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer para poder... Só isso, presidente.
Sim.
Ainda sobre esse assunto, vou voltar. Às vezes as pessoas nos cobram sempre, né? E a gente fala, ainda mais nós que já estamos no segundo mandato, a gente vai aprendendo, cada dia aprendendo um pouco mais. Infelizmente, nosso papel é criar leis, né? Fiscalizar, mas a gente não tem muito poder. Eu acho que nós temos que agir mais como nós fizemos na segunda-feira, nos unir, né, quando uma coisa não está andando em conformidade, de acordo com o que tem que ser, e cobrar, como foi feito. Todos os vereadores, independente de partido, E eu acho que a administração entendeu isso. A administração entendeu que não foi uma cobrança partidária, não foi uma cobrança política, foi uma cobrança de representantes da população que estavam, nós estávamos aqui simplesmente demonstrando a insatisfação, principalmente quanto à questão de limpeza. E foi mudado, né? Eu creio que essas reuniões que vocês participaram foi justamente para isso, para dar um rumo nessa situação, né? É, nessas reclamações principais. Eu acho que tanto a administração tem que estar sempre se reunindo, debatendo o que está funcionando, o que tem que melhorar, né? E essa relação com a Câmara, que a gente já vem cobrando desde o mandato passado, acho que é uma falha também, independente de administrador, de prefeito, essa falha de comunicação com a Câmara. E a gente vem sempre cobrando. Tem que haver essa discussão, essas informações conosco, porque, como eu coloquei na outra reunião, nós temos que dar razão ao secretário de obras, principalmente quem recebe a maioria dos requerimentos. Não tem como atender realmente todas as reivindicações ao mesmo tempo, de todos os vereadores. De repente, numa semana, são 2, 3 requerimentos de cada vereador. A gente tem como entender isso. Mas também, do outro lado, a gente exige uma responsabilidade, como o Júlio disse, né, Júlio? Tem que ter um respeito com a Câmara. Às vezes, até mesmo responder que não tem como atender, qual o motivo, a impossibilidade de atendimento, né? Mas a gente merece esse respeito. Nós estamos aqui representando a população. Concordo com você, Louro. Faço até a sugestão para que a mesa diretora faça um levantamento dos requerimentos apresentados por todos desde o início do ano. Eu recebi várias respostas, mas tenho vários requerimentos também sem resposta. E há muito tempo. Principalmente um que me incomoda muito, a questão do processo seletivo. Que do início do ano não recebi nenhuma informação até agora. Então solicito, acho que eu dou como sugestão à mesa diretora fazer esse levantamento de cada vereador, ver os requerimentos que ainda não foram respondidos, a gente marcar uma reunião realmente, tentar resolver esse, não digo impasse, né, essa má comunicação da administração com a Câmara. E parabenizar, apesar de ter sido dessa forma, nós termos que tomar uma atitude aqui veemente, né, mostrar, marcar a posição, parabenizar os vereadores da situação, que independente da questão de partido, né, se posicionaram quanto à insatisfação da população, principalmente quanto à questão de limpeza, mesmo assim, aplaudir a administração de ter ouvido, de ter reconhecido que realmente algo deveria ser feito e, pelo menos, está comunicando a gente aqui, através dos veículos de comunicação, a gente tem visto as ruas que serão atendidas, né? Então, eu acho que deve funcionar dessa forma, né? A gente faz muita cobrança, mas na hora que todo mundo está falando a mesma coisa, eu acho que tem que realmente, aí tem que ser ouvido, porque é a população que está falando.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de aproveitar, senhor presidente, a presença da Marina como secretária do meio ambiente, que se ela pudesse, se o senhor liberasse, o plenário liberasse, para ela explicar para a gente a respeito da poda das árvores, que foi eu, Rafael, o vereador Geraldinho, nós fomos visitar lá no bairro Santa Terezinha, que aquilo lá vai pegar fogo a qualquer instante. Então, se ela tem alguma resposta para dar para a gente.
Perfeitamente.
Boa noite a todos, boa noite à plateia. Eu recebi na semana passada, falando sobre o senhor Márcio Costa, a cerca viva e árvore abaixo do fio de alta tensão na rua B, bairro Santa Terezinha. Sinceramente, eu gostaria de saber.
Deixa eu te explicar. Foi eu, Rafael e o Geraldinho A Rua B, São Terezinho, Márcio Costa, só tem esse morador que chama.
Mas
é o Marcinho
aí
do Totti.
Não tem nem como eu chegar lá. Quem que é o Márcio Costa?
É o Marcinho do Totti. É. Todo mundo conhece. Bicas inteiro. Boiadeiro.
Eu nem sabia. Você fala Marcinho do Totti.
É o Marcinho do Totti. Nós fomos lá, a cerca viva que ele plantou embaixo da rede elétrica, ela já passou entre os fios, na baixa tensão, já está na alta tensão. Então aquilo aí, se chover meia hora consecutiva, a água descendo, com uma pessoa esbarrar, mata na hora.
E a árvore na hora. Também é dele.
Hein?
E a árvore também.
A árvore já está tudo lá no alto. Rafael viu, o fio já levantou os fios. A árvore foi empurrando, levantou os fios.
Isso está plantado, ele plantou dentro do terreno dele?
Dentro do terreno dele, mas presta atenção. Aí eu não sei se a competência é dele de cortar ou da sua secretaria.
É dele.
Eu quero. Pois então, então ele tem que ser autuado.
E não,
porque então se ele não for autuado, ele não vai cortar, não.
Não, eu vou fazer isso. Uma coisa que nós temos um grande problema aqui no nosso município e em muitos outros é a falta de bom senso do cidadão. Isso aí é demais da conta. Então, muitas vezes a gente tem reclamações, reclamações até descabida, porque a pessoa que é cidadã, ela, na hora que está incomodando ela, ela vem e faz a reclamação. Na hora que está incomodando o outro, aí simplesmente faz vista grossa e não quer nem saber. Então, aí se a gente chega lá e multa o cidadão, aí ele reclama como se fosse vítima da coisa, né? Então, nós vemos isso nessa questão de capina, eu vou aproveitar para falar sobre isso, nessa questão de capina, a gente vê que a maior parte das ruas que estão sujas, elas estão sujas muito próximas, até trepando na calçada. Eu tenho rodado, a gente vê que se a própria pessoa limpasse aquilo que cabe a ela limpar, pouca coisa ficaria mesmo para a prefeitura limpar, porque é a obrigação da prefeitura, que é estar capinando rua na parte de rua. Só que a pessoa vem com esses terrenos, essas coisas todas, aquilo vai juntando de mato de uma tal maneira, e em cima daquilo outro sem noção joga lixo ali, e aí a gente vê variados problemas e uma soma de problemas que prejudica a comunidade e que no final das contas eles jogam essa responsabilidade para cima da prefeitura, né? Esse problema de cerca viva, de árvore no quintal das pessoas, é um problema recorrente que a gente tem. Só que o nosso número de pessoas para trabalhar nas ruas é pequeno, se a gente ainda tiver que atender a propriedade particular. Tem gente que tem, que já foi fazer requerimento para mim, de poda de mais de 80 árvores dentro de sítio, terreno que está dentro e tá incomodando vizinho ou rede elétrica. Então, o que nós vamos fazer? Eu, na minha secretaria, sinceramente, uma secretaria com duas pessoas para trabalhar na rua, nessa parte de fiscalização, eu e mais um. Nós não contamos na secretaria com um carro que dê para a gente rodar a cidade, ficar sabendo com tudo que está acontecendo e ficar por... Então, quer dizer, a gente fica ali muito esperando que o cidadão venha falar, eu tenho uma árvore, eu quero resolver esse problema, como eu faço? Para a gente poder orientar, nós estamos lá prontamente para poder conseguir as licenças que ele precisa para fazer o serviço, mas eu não tenho condições de ficar rodando a cidade. Então, o que a gente vai fazer na medida do possível? É procurar esse cidadão, agora que você falou quem é, vai ser bem mais fácil. A gente vai lá pedir que ele procure a secretaria, munido dos documentos necessários, para que a gente consiga para ele a licença. Mas cabe a ele fazer isso. Porque tem muitos e muitos nessa cidade, que a gente já chegou lá, já passou para ele o que ele tinha que fazer, e ele falou, e as pessoas, alguns, disseram que não vão fazer, que vão esperar a prefeitura, e a prefeitura não vai fazer. Dentro das residências, a prefeitura não vai fazer.
Mas, Marino, ficou uma coisa... A pessoa espera a prefeitura não faz, então não vai resolver.
Dentro da sua casa, não.
Então não resolve.
Não, se você planta uma árvore dentro da sua casa, você vai cair na casa do vizinho, a prefeitura não é responsável por isso.
Mas deixa eu te falar, o problema do Márcio Costa está atingindo todos os moradores, fica constantemente sem energia elétrica.
O Márcio Costa tem que
qualquer
procurar a gente.
Qualquer ventozinho, os galhos balançam, bate um fio no outro.
O Márcio Costa tem que procurar a gente. Eu vou chegar lá, vou pedir que ele procure a gente. Mas nós não vamos sair cortando cerca-viva e árvore particular, porque nós não vamos ter condições de fazer o serviço público.
Marina, você é secretária, você tem uma ferramenta nas mãos. Você tem que chegar, não é procurar, não. Você tem que mandar um ofício para o rapaz.
Não, eu entendi.
Se ele não providenciar no prazo de 30 dias, que ele vai ser multado.
Pois é, exatamente.
Senão não resolve. Ah, então deixa para lá, não vou cortar, não vai dar nada para mim.
Não, não, não é isso, você não está me entendendo.
Ele tem que ser autuado.
Você não está me entendendo, é isso que eu estou dizendo.
Tem que ser notificado.
Nós vamos fazer o procedimento que cabe a secretaria fazer, mas não é chegar lá e cortar, você está entendendo?
Eu sei disso.
É isso que eu estou falando.
Porque você foi muito feliz na colocação de suas palavras. Não está prejudicando ele em nada, mas todos os vizinhos, o Rafael estava comigo, o Geraldinho, viu a indignação do vizinho lá?
Não, ele será notificado, estou dizendo isso, que ele será notificado como muitos outros foram, só que eles têm que fazer a parte deles para que o serviço possa ser realizado.
O vizinho está tão prejudicado, se sentindo tão prejudicado lá, que ele me disse, ô Kikin, se você providenciar para desligar a rede elétrica, eu mesmo corto, porque eu não aguento ficar sem luz mais.
Eu entendo.
E o perigo de matar uma pessoa lá. A pessoa não entende aquilo
ali. Nós vamos mandar lá a pessoa que vai falar com ele, entendeu?
Você tem que notificá-lo.
Isso, não.
Dar ciência a ele que ele está atrapalhando os outros vizinhos. Que se ele não for fazer, você vai usar as formas da lei para puni-lo.
Vamos fazer isso. Mas aí a gente aguarda que ele também cumpra a parte dele. Mais alguma coisa?
Não.
Só para aproveitar, eu também quero trouxe um esclarecimento rapidinho. Para prestar, até pedir que a secretária, a procuradora Jusciene, viesse, porque nós estamos resolvendo a respeito do problema da terceirização da coleta de lixo. Né? A Jusciene teve essa semana em Belo Horizonte, semana passada, e procurando resolver. Aí ela vai explicar rapidinho, se for possível, senhor presidente. Pode? Só um minutinho? Sobre a terceirização da coleta, porque foi um...
Três minutinhos, tá, Jusciene?
Levantado esse assunto.
Três minutinhos, não é cinco, não, três.
E também quanto... Eu tenho um requerimento lá do vereador Louro pedindo que resolva o problema dos entulhos, né? Que a gente tome as providências, né? Como eu estou dizendo, as pessoas, né? Espalham lixo pela cidade de uma forma e a gente não tem ainda leis que multem essa pessoa, que façam ele ter penalidade pelo que ele faz. Então... Eu estou buscando resolver isso. Porém, nós precisamos do licenciamento ambiental, porque para que a gente fale o que, que a pessoa tem que fazer, nós temos que receber...
Nós temos leis. O Código de Obras não permite que...
Não, sim, mas nós precisamos ter um local licenciado para receber isso. Então, o que, que acontece? Até hoje, nós estamos com o problema da multa por aquela disposição de lixo inadequada em 2005.
Marina, o problema do lixo é o problema da árvore.
Hein?
O problema do lixo é igual ao da árvore. A pessoa pega aqui, ó, eu vou jogar cintura no passeio aqui. Não dá nada. A prefeitura, o dia que passar a cobrar, né, Louro? A gente estava discutindo, eu, Louro e Nilo, sobre isso. A prefeitura cobrar, hoje tem seis funcionários que ficam à disposição de catar lixo na rua.
Mas
em tudo.
É por isso que eu estou dizendo.
Aí são seis funcionários a menos. Tem que ter uma taxa. A pessoa joga... Liga para o mocherifado, posso jogar meu lixo que dia? Vou jogar dia, sexta-feira que eu vou retirar.
Kikin, mas deixa eu falar de meio ambiente com você. Lixo não é a mesma coisa que árvore. Tem que ter um local licenciado para receber esse lixo. Tem que ter uma licença ambiental do local que vai receber esse lixo. Só que a prefeitura tem uma multa de R$30 mil desde 2005 por disposição inadequada de lixo. Então, quer dizer... A Jusciene também está tentando resolver isso, porque agora a gente cai na administração e, de repente, quando eu vou fazer os documentos ambientais, tem uma multa de R$30 mil antiga, que foi julgada a revelia e que faz a gente travou todas as nossas... Então, por isso, a gente não pode dar continuidade, resolver isso aí. Porque vai pegar, sim, vai jogar onde? Então, nós não podemos... jogar isso em qualquer lugar que não tiver uma licença. Então, por isso que ainda não foi resolvido. Assim que sair essa resolução dessa multa, nós vamos fazer a licença e vai dar continuidade ao processo.
Tá? O Mariano, um minutinho só.
Sim.
E o que está sendo recolhido hoje?
Está sendo recolhido, como já vem feito nas anteriores administrações, estão sendo colocados lá no Vani, onde que é o local foi alugado para isso, já há muito tempo. Então, é aquele mesmo local que vai ser licenciado, porque pela classificação do resíduo, ele pode continuar sendo jogado lá, mas só que tem que ter uma licença. Né? A gente não vai negar que continua fazendo, porque tem que ser feito, e a gente não pode fazer isso em outro lugar. Já começou lá, nós vamos continuar lá, e, porém, nós vamos licenciar para que essa atividade fique legalizada.
Tá, mas isso não impede que continue recolhendo.
Sim, mas aí é errado a gente citar um local que não consta uma licença ambiental. Que aí a gente está escrevendo ali que estamos fazendo uma coisa errada.
Tá. Só aproveitando a sua presença, a questão da usina lá, como é que está o andamento das providências para adequar?
A questão da usina continua sobre a mesma questão de travou tudo. Essa multa, ela travou todas as nossas questões ambientais.
Não, tudo bem, mas as condicionantes que foram pedidas? Cercamento, fazer a cerca viva...
Pois é, essas condicionantes, como eu comecei a explicar para o Rafael outro dia, que a gente ainda vai trazer aqui, são condicionantes que vão estar no contrato, se possível, de estarmos terceirizando a usina. Se for possível a terceirização, quem pegar a terceirização da usina vai pegar a terceirização fazendo a manutenção da usina, cumprindo as condicionantes mais simples, né? Porque a maioria já está resolvida. Então, caso não haja a possibilidade de fazer a terceirização, a prefeitura prepara um projeto para, quando tiver tudo resolvido de documentação, para a usina ser reativada e a gente assume também as condicionantes.
Porque você, né, disse que...
Mas agora, como ela não vai ser reativada por agora, as condicionantes de cercamento e outras coisas todas, reforma, pintura, não precisa ser feita no momento.
De 2015, né?
Você disse aqui último que ano de licença dela.
Passaria a funcionar em janeiro de 2015.
Isso.
Então tem esse ano para fazer as adequações.
Para a gente dar continuidade, que tivesse de ser dado continuidade, e caso haja não haja terceirização, a prefeitura mesmo vai fazer quando a usina entrar em funcionamento, que é melhor. Porque se a gente cuida, tá, limpa e pinta...
Mas não está condicionada a liberação do funcionamento a essas condicionantes?
Não.
Do cercamento, assim, do pátio, acertar a cobertura, não?
Não. Ela, quando ela foi licenciada, era você até a secretária que estava na época, ela já teria que ter sido feita a cortina de verde, que desde aquela época não foi feita.
Foi feito, só
não,
que
não houve manutenção. Não, foi feita, mas não está lá, então não foi feita.
Não houve manutenção.
Porque se foi feita, ela tem que continuar fazendo até que esteja lá visível. Sim. Então não foi feita. Cercamento e o calçamento da subida. Então são coisas que deveriam ser feitas desde antes, quando ela já estava em funcionamento. Então desde o momento que ela pegou fogo e não está em funcionamento, nós vamos esperar para que os procedimentos sigam a ordem, para que então ela volte a funcionar. Porque agora que ela não está em funcionamento, a gente tem outros locais que precisam de investimento, não vou pintar a usina e fazer se a usina não está em funcionamento. Assim que ficar resolvido, vai ser a prefeitura? Vamos terceirizar? Aí fica, a gente começa a fazer as obras para dar o pontapé necessário para funcionar.
Eu só perguntei porque a questão de plantação, né? Ela, uma muda você não consegue que ela torne um arbusto com 2 meses.
Não, é sim, mais mas tempo, aí então... já vai estar plantada e a usina tendo um funcionamento, uma rotatividade, a pessoa vai estar lá para poder estar sempre cuidando, fazendo com que a planta... Agora, certeza. Se eu deixar ela estar lá parada, for lá plantar, eu não tenho nem condições de estar indo lá todo dia para poder estar cuidando dessa planta, o que acontece? Ela vai morrer do mesmo jeito. Então, assim que a usina... Vamos voltar à usina. Já começa o movimento para a usina, aí é mais fácil.
Tem pessoas trabalhando lá.
Tem dois que trabalham no transbordo. Eles têm que manter a parte de transbordo limpa, né? Porque é a condição para a gente estar continuando com o transbordo lá. Mas é só o transbordo. O caminhão coleta o lixo, passa para o outro caminhão que vai e leva para o aterro sanitário.
Tá ok.
Tá? Obrigada.
Vou te dar a oportunidade. 3 minutinhos só, porque nós marcamos com o prefeito e com a procuradora do município. Nós recebemos ofício que não podia ser hoje, tá bom?
Sim. Boa noite a todos. Eu vim só esclarecer mais ou menos, porque a Marina vem me procurando constantemente para estar sendo resolvido tanto a questão da terceirização do lixo quanto da multa. E na parte jurídica, eu fico com a coisa chata, né, da coisa, porque demora, né? Então, a terceirização do lixo é o seguinte: ela precisa disso para estar fazendo. E a gente chegou à conclusão de que a terceirização seria o melhor mesmo. É, só que a gente teve um impasse. Em 2011, a administração municipal fez um procedimento licitatório para terceirizar o lixo. E ela recebeu um mandado de segurança e também uma denúncia no Tribunal de Contas. É, o mandado de segurança, a ordem foi denegada. Acabou, né, tendo a sua resolução de acordo com o artigo 269, inciso 1º, né, com a resolução de mérito. Isso na esfera judicial. E no Tribunal de Contas ainda está tramitando. Então, ano passado, a gente passou aqui nessa Câmara, né, onde vocês votaram um projeto de lei autorizando para que fosse terceirizado o lixo, né, a coleta e a sua destinação final. É, quando foi aberta a licitação, eu analisando a documentação que ficou, né, da administração passada, eu averiguei essa situação que ocorria no Tribunal de Contas. Então, hoje, nós temos lá no Tribunal de Contas de Minas Gerais um processo referente a esse pregão de 2011, onde teve duas ilegalidades no edital apontadas. Então, devido a essa denúncia que ainda está em tramitação, a gente fica impedido de licitar o mesmo objeto, enquanto não for resolvido lá no Tribunal de Contas. Então, eu fui a Belo Horizonte, a denúncia, quando é feita uma denúncia no TCE, a gente não tem como ver o andamento no computador. Então, tem que ser só consulta pessoal. É, corre por segredo, né, lá do tribunal. Então, eu fui lá averiguar a situação. É, o Magelo, né, o nosso prefeito, tentando também resolver a questão junto comigo, a gente tentou buscar forças políticas para conversar com o relator. E aí o processo não estava lá. Eu não consegui ver, porque ele está tramitando na segunda Câmara. Só que ele estava na CFM, que é a Coordenadoria Fiscalizadora dos Municípios. Então, está lá para algum despacho. Não sei qual, porque eu não consegui ver o processo. Então, eu já fiz uma petição, que eu até tirei uma cópia para a Marina, solicitando a celeridade da resolução do processo, tendo em vista que está prejudicando os trabalhos do município. Então, assim, a gente não está parado. O problema mesmo trata-se que é questão judicial, né? Mesmo que seja no Tribunal de Contas, então a gente está aguardando uma resolução do relator, do segundo relator, que é o Cláudio Terrão. Então, a gente pediu até o deputado Braulio Braz para intervir politicamente e falando até das dificuldades que o município vem encontrando com a coleta do lixo para a gente poder estar resolvendo e proceder ao procedimento licitatório. Tá? Então, é o que cabe esclarecer. O que a gente está aqui aguardando mesmo é o relator liberar. Tanto que, no meu pedido, na minha petição, eu peço que ele ou resolva o mérito da questão, ou ele pelo menos me dê uma liminar, né, me dê uma autorização para proceder à licitação, tendo em vista o prejuízo que o município vem enfrentando. E a questão, então isso é o que cumpre salientar quanto a isso. Em questão lá do ambiental, da multa, que a Marina precisa muito também para conseguir a licença de várias outras coisas, essa multa foi dada ao município em 2011, pelo que consta, eu também fui no fórum, o processo estava concluído, eu consegui dar uma olhadinha para ver, conversando lá com o Sebastião, que ele é muito, né, muito solícito. Veio a fiscalização em 2005, pediu para ser feito alguns procedimentos que não foram cumpridos pela fiscalização, aonde o município recebeu a multa. Tá? Então, foi em 2005, vieram, deram um prazo, e o município não cumpriu. Então, aonde o município recebeu essa multa. E aí, nós estamos discutindo a multa judicial, por isso que a gente não consegue. A Marina até me pressionou um pouco. Poxa, está tudo parado na minha secretaria, eu preciso, as pessoas cobram. E tudo, eu falei assim, Marina, as pessoas têm que entender que algumas coisas, eu acho que todo mundo aqui entende, principalmente o nosso nobre amigo Rafael, que é da área, algumas coisas judiciais amarram e a gente não consegue, infelizmente, a justiça no Brasil ela é assim. Então, a gente está discutindo, além da multa, a questão da multa, a gente vem discutindo, mas também do valor, porque inicial a multa foi, salvo engano, R$10 mil, né? E aí eles já vieram cobrando exorbitantemente, então a gente está discutindo também, foi até um embargo de execução, discutindo o valor exorbitante da dívida. Então, assim, está tudo parado, esses dois problemas da Marina, que ela me pede toda semana uma solução, eu estou dependendo de decisão judicial. Tanto no TCE, que é para fazer a terceirização do lixo, quanto para a liberação da multa, para a gente ou pagar a multa ou até a multa for inexigível, se for assim o entendimento do nosso juiz. Então, a gente está aguardando decisões judiciais. Não cabe na nossa esfera administrativa decidir. Tá bom? Muito obrigada.
Luciane, deixa eu fazer uma pergunta.
Sim.
Com relação à creche, como é que está o andamento?
Porque o Ailton me deu 3 minutinhos, eu tinha até ponderado algumas coisas, porque eu nunca tinha vindo aqui usar a tribuna, e eu também tenho trabalhado muita coisa também na Procuradoria, que eu vou tentar passar para vocês também toda semana. Inclusive, eu ingressei, né, eu distribuí a ação quanto à ponte, né, quanto à construtora Souza Guerra, que é a mesma construtora da creche. Eu já distribuí a problemática da ponte, vocês estão sabendo da questão da ponte, já distribuí uma ação, porque tanto a creche quanto a ponte, eu tentei caminho administrativo, né? Eu notifiquei o proprietário da construção, da construtora veio conversar comigo, mas ele se eximiu de resolver de via administrativa. Então, a ponte eu consegui distribuir a ação, porque é uma questão menos, assim, menos complexa. Já da creche, ela já está pronta a minha ação, né? A petição já está toda pronta, mas a gente estava precisando só de alguns acertos, inclusive até de cópias, porque são 9 volumes e 4 deles eram de plantas, que só esse serviço era só feito em Juiz de Fora. Essa semana eu já consegui xerocar todas as plantas. E porque também a verdade é que envolve muita coisa. Então a gente estava fazendo alguns acertos, até com o nosso gestor, porque envolve a Secretaria de Educação do Estado, porque é verba federal, né? E ali a problemática, pelos relatórios que a gente tem, pela documentação até da construtora, não é só problema da construtora. Então, aí o problema é um pouquinho mais agravoso. Então, a gente estava até pensando aonde que a gente distribuiria essa ação. Se seria em esfera municipal mesmo ou se seria na Justiça Federal. Uma vez que se trata de verba federal e vai ter que ser chamado o MEC, ser chamado a Secretaria de Educação para dar conta do valor, né? Porque eu acho que cabe ressaltar, porque é uma obra nova, uma obra que foi entregue em agosto de 2012, foi entregue em julho, e as aulas lá começaram em agosto de 2012, e em outubro de 2012 já tem relatos documentados pela diretora à época de que a escola já estava apresentando problemas na sua estrutura, o que não foi tomada nenhuma providência pela administração daquele momento. Então, o problema vem desde de então. Eu tenho os documentos que estão sendo, que vão ser juntados, anexados na petição, né? De tudo relatado, todos os documentos, tanto do engenheiro que a gente pediu, o relatório técnico, todas as solicitações das diretoras até a época, e também a defesa administrativa do proprietário da construtora.
Procuradora.
Então, está sendo providenciado também. Acredito que vai ser distribuído até semana que vem.
Eu quero agradecer a senhora. Eu quero dizer só uma pergunta para você.
Sim.
Você também é convidada para participar da reunião que nós convidamos o prefeito e a licitação. Eu vou pedir aos colegas aqui, se quiserem fazer alguma pergunta, ligeiro, porque o tempo...
Eu agradeço. Quando eu posso voltar assim, não, sempre que precisar.
Fica um minuto para você.
Só uma pergunta que eu não sei se judicialmente é cabível.
Sim.
Que eu não entendo muito dessa área aí. A Marina está travada, amarrada na sua secretaria. Não teria como você pagar essa multa e depois recorrer?
Então, porque eu tive esse conhecimento semana passada. Ela teve conhecimento em pouco tempo também da multa, não foi? Pois é, a gente teve conhecimento agora, né? Aí ela me passou, se tiver, deve ter um mês, e que eu fui procurar o processo, que eu fui ver o processo. Mediante isso, a gente já fez até um documento esclarecendo essa situação nos órgãos onde que ela precisa ter essa licenciatura, esse licenciamento. Então, a gente já está tomando providência, até tentando administrativa mesmo. Eu esclareci isso no documento. Tem um documento com ela tentando solucionar dessa forma também. O que eu queria esclarecer é isso, que a gente está tentando as providências. Tá? Muito obrigada. Boa noite.
Assunto urgente, mais alguma coisa, gente? Então, pode falar.
Só para saber do líder do governo, vereador Kikin, que nesse cronograma de licitações aqui, não, a não ser que seja o mesmo local, não consta, pelo menos de forma clara, a licitação do calçamento daquele terreno do Tiro de Guerra. É a Avenida Governador Valadares, seria asfalto, né? Ah, tá. Então é só isso. Tá, João, então. Obrigada.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente. O início da ordem do dia, desculpe.
Ordem do dia da 8ª reunião pública ordinária. Está em discussão o parecer número 12 de 2014 da Comissão de Finanças e Legislação de Justiça. Está em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Qual que é o outro? Está pela ordem? Não, normal. Está em discussão e votação o requerimento número 11/2014. Doutoria da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Não está aprovado. Vamos ver se já foi. Já foi. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 19/24 é o pedido de providência do vereador Louro, informações e providências, pedido de informação, pedido de providências e pedido de informação, número 19/24.
Senhor presidente, quero comentar só o último requerimento, o de número 24, que é a respeito do Sisdeste. Eu até escrevi aí, e eu não sei se os senhores têm conhecimento disso. Eu estive com a diretora administrativa do hospital no último sábado. Ela disse a mim que todos os socorros prestados pelo SAMU, de pequena monta, estão sendo atendidos no Hospital Municipal de Bicas. Municipal não, desculpe, no Hospital São José de Bicas, ele não é municipal. Então é aquilo que a gente já previa. O recurso foi para São João e quem está atendendo é Bicas. Por isso que eu estou pedindo esse protocolo de intenções, por quê? Frisando o que eu disse aí, a gente foi enganado aqui ano passado, naquela correria que fizeram a gente votar aquele projeto de lei, né? Na ânsia de criar um consórcio poderoso, que envolve cerca de quase 100 municípios aqui da região, da Zona da Mata, né? Cada um pagando R$2,75 por habitante do município, né? Ou seja, criaram uma potência, um consórcio que não funciona por enquanto, e quem está atendendo, quem está recebendo dinheiro é São João, mas quem está atendendo é Bicas. Então a gente não sabe, na verdade, porque a gente aprovou aqui baseado no que eles nos disseram, né? Disseram que a gente ia ter uma unidade avançada do SAMU em São João, uma unidade básica em Bicas, outra unidade básica em Mata Espanha. além da referência que provavelmente seria o Hospital São José. Depois disso, a referência passou a São João, a unidade avançada da região desapareceu, a Barra de Espanha perdeu sua unidade básica, Bicas ainda conseguiu manter a sua, e essa unidade básica foi para São João, vamos ter na de Barra de Espanha. Ou seja, nada praticamente... Ah, detalhe, a tal da vaga garantida quando o SAMU atende de fora, ainda não existe, não. Os hospitais não ficaram prontos, não houve aumento de leitos. Então, é uma série de problemas. É por isso que eu estou pedindo esse protocolo de intenções, para que a gente estude ele, ver o que está lá, né, porque a gente não sabe o que foi assinado depois pelos prefeitos. Mas, num primeiro momento, tudo errado. Tudo funcionando errado. E a bomba está estourando nas costas do Hospital de Bicas. São João leva o dinheiro e a gente... É, tem um ditado popular, né, que um entra com isso, o outro entra com aquilo. É isso. É, nós estamos levando prejuízo aqui e São João está levando dinheiro sem fazer o atendimento lá. Então, é por isso, sem fazer um atendimento lógico da região, como deveria, né? Provavelmente, como tem uma unidade básica lá também, ele deve estar atendendo aqueles municípios do entorno ali, provavelmente. Pelo menos, né? Rochedo, São João, Descoberto, os municípios da parte de baixo. Mas aqui da parte de cima, como era lógico, todo mundo traz para Bicas. Mar de Espanha traz para Bicas, né? Acidente na estrada vem para Bicas, é tudo aqui. Então, esse problema, acho que a gente tem que olhar no protocolo de intenções e... não sei se há comissão de saúde, educação, assistência social ou a própria Câmara como um todo, estudar isso e tomar uma providência com relação. E conversar com esses diretores do SISDEST de fora, ir lá brigar com o secretário de Estado de Saúde, alguma coisa a gente precisa fazer. Mas deixar como está, acho que a gente não pode. Olha aí, senhor presidente.
Olá, senhor presidente. Vou ter um comentário, vereador. Eu, como presidente da comissão, né, Rafael Geraldinho, eu me senti enganado duas vezes por uma política porca, suja, que tirou de Bicas, do hospital, uma verba aproximadamente de 100 mil reais e levou para São João da Pomoceana. Tirou só o dinheiro, o resto aqui está aqui, o atendimento. Foi o que você falou. Porque eu e a dona Sônia Matos, nós fomos lá na secretaria de Juiz de Fora e eu lá fui enganado novamente. Foi a mesma ladainha, aquela conversa meio ouvida, aquele negocinho para lá para cá. Eu me senti enganado duas vezes. Então, eu compreendo, presidente da comissão, quero pegar com você para a gente poder resolver esse problema. Rafael?
Ainda em discussão. Requerimentos em votação. O 19 e 24.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Eu tenho só um avisozinho aqui. Ao da Bete, então deve ter esquecido. Hein? Dá tempo. Requerimento número 6 de 2014. Pedido de providência da vereadora Elizabeth.
Pela ordem, senhor presidente. Eu esqueci de comentar o dia que eu estive com a secretária de saúde. Ela me disse que está providenciando a mudança dela no prazo de 30 dias. Aí o prédio lá vai ser esvaziado para que nós possamos começar a nossa obra e levar a nossa casa para o prédio da Secretaria de Saúde. Ok?
Mas e até lá?
Até lá tem que ser resolvido. Eu já dei a solução. Como eu entendo do assunto, já falei, tem que ser feito isso, isso e aquilo. Não me ouve.
Acrescentar a informação aí, é importante, a gente já vê isso acontecendo desde o ano passado, né? E não só está comprometendo alguns setores da prefeitura que funcionam aqui no prédio, mas eu estive algumas vezes lá na Secretaria de Fazenda, né, estadual, lá embaixo, e a Marina, né, reclamou sobre isso. A gente estava até tentando resolver uma questão de um inventário toda hora. Então ela falou que tem dias que não consegue resolver nada, porque depende do sistema, né, está interligado e trabalha diretamente no computador e está tendo esse problema. Eu acho que independente dessa situação nossa de mudança, provavelmente a administração vai colocar outros setores para funcionar aqui.
Ah, tá.
Podia aproveitar e fazer uma revisão hidráulica também, né? Está com problema de... Ah, é?
Já arrumou. É. O problema da parte elétrica, Cristiano, porque nós vamos sair, mas vai ser ocupado. O prédio vai ser ocupado do mesmo jeito. Então tem que ser solucionado. É. Eu até recebi, ó, tá? Eu como representante da CEMIG em Bicas, o chefe dessa área me ligou que quem resolve lá é desse jeito que eu vou liberar. Eu falei com o Batista já, só libera de duas formas. E eu passei já para o Batista, como se resolve o problema.
Senhor presidente, sobre o requerimento do vereador Abete, aparentemente ele já vem um pouco tarde, né? Porque já, segundo a procuradora, está sendo resolvido, ou já foi resolvido. Eu não falaria já, Luciane, com todo respeito, porque demorou demais. E falo isso aqui porque eu fui interpelado com certa, não vou dizer violência, uma certa agressividade por um cidadão aqui. Coisa que eu, enquanto vereador, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Se fosse uns 2 ou 3 anos atrás, eu acho que poderia dar um problema até mais sério. Mas como eu ando muito calmo, eu escutei as reclamações dele, dei razão a ele, que não tinha jeito de fazer diferente. Ele reclamando do funcionamento do IMA, dizendo que estava lá embaixo desde meio-dia e não conseguia emitir uma guia. E toda hora que entrava na internet estava quase fazendo cair a luz. Então, assim, tem coisas na administração que eu não consigo entender. Se fosse uma coisa de ontem, não. Tem 6 meses que está esse problema colocado aí. 6 meses não resolve. Então, assim, por isso que eu falo do Ciene, que não é já. Demorou demais. E acho que a administração tem que ganhar agilidade nesse tipo de problema. Tem que resolver isso com mais celeridade. Não pode demorar tanto a resolver um problema, pelo menos no meu entender, porque eu não entendo nada de eletricidade, mas no meu entender não pode ser tão complicado assim de resolver. Então, é só isso, senhor presidente, esse comentário.
Só complementando suas palavras, é o meu problema da creche. Esse problema vem quando? Há quanto tempo? Por que ainda não foi impetrada uma ação judicial? Tem que executar, senão não resolve.
Pena, ainda nesse assunto nós tivemos uma reunião em outubro, né? Todos os vereadores, e que isso seriam tomadas as providências. E com relação também a essa questão da energia, tivemos problemas sérios aqui na época do concurso, das inscrições. A Cleusa entrava no sistema para atualizar as inscrições, às vezes as pessoas reclamavam que fazia inscrição e não olhava na listagem, o nome delas não constava. A Cleusa tinha que entrar no sistema em Belo Horizonte e toda hora caía. Então a gente ficou até, de uma certa forma, meio constrangido, porque as pessoas achavam que a coisa estava tendo problema aqui fora esses, né? E aquele Guilherme, né? Aquele menino que esteve lá na sala conosco, um dia eu perguntei, ele disse que já teria mandado um ofício para a CEMIG e que estaria aguardando a CEMIG vir para mexer no quadro, alguma coisa assim. Então tá bom, vamos encerrar.
Requerimento em votação. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Eu tenho 2 avisinhos para vocês aqui, tá? Temos que marcar, recebemos o ofício e temos que marcar uma audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2013. Nós temos uma sugestão aqui, dia 12 do 4, ver se vocês... 2 de abril. Cai numa quarta-feira e vocês estipulam o horário. Não, os vereadores é que vão marcar. 17h30. Pode marcar 17h30?
Pode ser esse dia.
É, outra coisa. Tem a licitação sobre o ticket alimentação da Câmara Municipal 2013. Nessa quinta-feira, às 8h30. Os vereadores que quiserem participar são convidados. Quinta-feira, 8h30. Hein? Você vai passar pra gente também aqui, não? Quer saber se vai... Quer saber se vai passar pra gente? Secretário, verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião dessa noite. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Eu levo você, todos eles. Hein? Bem.
Você também fica dando fermento. Não, não tinha jeito.